Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado analisa MP do Auxílio Brasil com piso permanente de R$ 400.
Comissão aprova e segue para a Câmara Estatuto dos Povos Ciganos.
Preocupação com desrespeito a direitos humanos e trabalhistas marca sessão especial no Senado.
Boa noite.
Boa noite.
O país ainda enfrenta problemas graves de desrespeito aos trabalhadores e aos direitos humanos, segundo debatedores e senadores presentes em uma sessão especial do Senado nesta segunda-feira.
Para o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, o caso da doméstica Madalena Silva, de 62 anos, recém-resgatada na Bahia após 54 anos de trabalho análogo ao escravo, é um forte exemplo da realidade no país. A reportagem é de Yara Farias Borges.
A sessão comemorou as datas de maio relacionadas ao trabalho. 1º de maio, Dia do Trabalhador, 13 de maio, Dia da Abolição da Escravatura e 25 de maio, Dia do Trabalhador Rural. Ao afirmar que a reforma trabalhista não gerou os empregos prometidos e que a abolição da escravatura está incompleta, o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, emocionado, citou o caso da empregada doméstica Madalena Santiago Silva, que trabalhou em situação análoga à de escrava por 54 anos.
Como vemos, os desafios são enormes no nosso país. É preciso que a gente una todas as forças progressistas, populares, humanitárias, para mudar esse país, para combater o racismo estrutural e o trabalho escravo, que está aí.
Somente no ano passado foram resgatados 1.937 trabalhadores da escravidão contemporânea. O subsecretário de Inspeção do Trabalho, Rômulo Silva, defendeu ação conjunta para combater também o trabalho infantil.
Precisa ser pauta de todas as lideranças e nós precisamos atuar em todas as fases do processo. A Inspeção do Trabalho jamais vai abrir mão do seu poder de polícia. E nós seguiremos fiscalizando, seguiremos atuando.
Os dados informados pelos parlamentares, juristas e sindicalistas presentes à sessão especial serão encaminhados aos candidatos à presidência da República para a elaboração de suas propostas de governo.
Ao elogiar as manifestações populares em comemoração ao Dia do Trabalhador, o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, condenou atos que pediam o fechamento do Supremo Tribunal Federal e a intervenção militar. Segundo ele, essas manifestações são ilegítimas e antidemocráticas.
Em suas redes sociais, Rodrigo Pacheco disse que o 1º de maio sempre foi marcado por reivindicações e posições dos trabalhadores brasileiros. Atos que, segundo ele, servem para reflexão e tomadas de decisões do Congresso. Mas Pacheco criticou manifestações ilegítimas e antidemocráticas, como as de intervenção militar e fechamento do STF, que além de pretenderem ofuscar a essência da data, são anomalias graves que não cabem em tempo algum.
A Comissão de Direitos Humanos aprovou a proposta que cria o Estatuto dos Povos Ciganos. O objetivo é garantir o respeito à cultura desses povos e promover a sua inclusão social.
Entre outros direitos, o Estatuto prevê ações que assegurem o acesso à terra e as atividades produtivas no campo. A reportagem é de Regina Pinheiro.
O Estatuto dos Povos Ciganos determina como sendo dever do Estado e da sociedade promover a inclusão social, política e econômica dos povos ciganos, defendendo sua dignidade, sua liberdade de crença, de consciência e sua cultura. O autor, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, justificou que, embora os ciganos tenham chegado ao Brasil com o precursor João Torres, ainda em 1574, até hoje sofrem com a desigualdade.
Os ciganos chegaram ao Brasil ainda em 1574. Até hoje padecem da desigualdade material o restante da população brasileira. Esse projeto de lei foi proposto pela Associação Nacional das Etnias Ciganas, a ANEC, nos moldes dos outros Estatutos de Igualdade Racial da Pessoa com Deficiência da Juventude, enfim, do idoso. Foi uma ampla discussão que envolveu o governo, oposição, os mais variados setores.
O relator, Telmário Mota, do Projo Roraima, também afirmou que os povos ciganos enfrentam preconceitos.
Os povos ciganos, ainda enfrento, no século XXI, os mesmos preconceitos construídos contra a sua cultura e seu caráter ao longo da Idade Média e da Era Colonial. Trazidos ao Brasil, em grande parte, à força pela metrópole, que os considerava indesejáveis, sofreram aqui o mesmo estigma que fundamentou sua deportação.
O estatuto prevê que o poder público promoverá ações que assegurem políticas públicas voltadas para o acesso dos povos ciganos à terra e às atividades produtivas no campo, acesso ao mercado de trabalho e à moradia adequada, sendo respeitadas suas particularidades culturais. Se não houver recurso para a votação no plenário, o projeto seguirá para análise da Câmara dos Deputados.
O Senado pode analisar nesta semana a MP do Auxílio Brasil e decidir se mantém o piso permanente de R$ 400,00 adotado pela Câmara dos Deputados.
Estão na pauta do plenário ainda a PEC da Economia Solidária e a permissão para a instalação de linhas de energia em terras indígenas. Repórter Roberto Fragoso.
A medida provisória originalmente estabelecia um piso de R$ 400,00 para o Auxílio Brasil até o fim de 2022, com o pagamento de um benefício extraordinário sobre valor mínimo de R$ 224,00. Durante a votação na Câmara, a proposta foi modificada para que o piso de 400 seja permanente. O montante também impacta no acesso ao crédito, já que passa a ser parte integrante da renda dos beneficiários. A MP perde a validade em 2 semanas, no dia 16. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, acredita que o valor será confirmado.
Esse auxílio é fundamental, é importante, naturalmente será aprovado esse entendimento do Senado Federal, sinto que a maioria tem essa compreensão. E em relação ao valor, eu imagino que haja já uma tendência de se manter o valor que foi pactuado.
Os senadores podem ainda concluir a votação da PEC da Economia Solidária, que foi aprovada em primeiro turno em dezembro. A proposta reconhece as organizações dessa natureza, que se baseiam em cooperação e sustentabilidade para produzir. Também está na pauta o projeto que autoriza a instalação de linhas de energia em terras indígenas. O objetivo da proposta é estender o trecho de Manaus a Boa Vista para integrar Roraima ao Sistema Interligado Nacional. E na quinta-feira está marcada uma sessão temática para discutir o aperfeiçoamento das prestações de contas partidárias e eleitorais. Uma proposta em discussão no Senado permite que bancos enviem aos tribunais eleitorais os extratos das contas dos partidos políticos e candidatos.
O prazo para tirar o título de eleitor ou resolver pendências eleitorais vai até a próxima quarta-feira, dia 4 de maio.
Para votar nas eleições de outubro, é preciso estar com o título de eleitor regularizado. Repórter Carol Teixeira.
O Tribunal Superior Eleitoral disponibiliza até 4 de maio o serviço de regularização, transferência ou emissão de primeiro título de mudança de nome social no documento no site tse.jus.br. O voto é a ferramenta mais importante da democracia e possibilita ao cidadão o direito de escolher os representantes do povo, como ressalta o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.
As eleições são, de fato, dos temas mais importantes da vida nacional. É muito importante que elas aconteçam dentro da normalidade. A expressão mais pura da vontade popular se dá através do voto e o Brasil tem instrumentos para poder garantir que esse voto seja livre e que possa transcorrer as eleições dentro dessa normalidade.
O TSE lançou a campanha Jovem Eleitor para incentivar jovens de 16 e 17 anos a votarem pela primeira vez. O voto é obrigatório para cidadãos entre 18 e 70 anos e facultativo para jovens de 16 e 17, analfabetos e para maiores de 70.
E o TSE divulgou uma boa notícia. No primeiro trimestre desse ano, a Justiça Eleitoral captou um aumento recorde na emissão de títulos para jovens entre 15 e 18 anos.
O grande número de novos eleitores mostra o sucesso da campanha Jovem Eleitor do TSE. De janeiro a março, o Brasil ganhou 1.144.481 novos eleitores na faixa etária de 15 a 18 anos, contra 877.082 novos títulos em 2018.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.